começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Julio Filho, que é Frei Mesquita.
Estamos aí.
Evelyn de Freitas.
Olá, jovens.
Bruno Carvalho.
Oi.
Muito bem. Olha só, gente, vamos falar sobre o Nintendo Switch 2. Foi a grande novidade da semana, né? O anúncio do Nintendo Switch 2. Já tem data, já tem preço, preço de jogo. Anunciado diversos jogos, tem Donkey Kong, tem muita coisa pra gente falar sobre Nintendo Switch 2. É o fim de uma era também, né? Cara, o fim do Nintendo Switch, que tristeza, hein?
Não, que fim do Nintendo Switch, mano? Calma, vocês estão com pressa pra declarar morte de console?
Chegou o 2, acabou
o anterior, cara. Não é como se fosse o Dreamcast, pô.
É, exatamente. Tipo, o console vai estar aí, vai continuar saindo o jogo.
Metroid vai sair pra ele.
Exato. Vai continuar vendendo.
Vai sair pro 2 também, né?
Posso que vários first party vão sair ainda. Não todos,
sim,
né?
Sim.
Até porque a base instalada é muito grande, muito, né? Grande.
Exato. Ninguém vai descartar uma base instalada dessa.
Mas, convenhamos, né? Quando chega ao sucessor...
Muda.
Muda, né? Muda o negócio, né? Não é mais Nintendo Switch. Agora é o 2, compadre.
Muda um pouco.
Muda. A gente tá até hoje discutindo a geração Play 5 e Xbox X, que parece que não começou e fica nessa. A gente fala isso o tempo todo.
A gente tá até hoje falando do PS4.
Tem muito jogo saindo pro Play 4 ainda, oxi.
Nas rodas de conversa só se fala do PS4.
Não, mas a questão não é essa. A questão é que a gente tá aqui...
É o PS4 que aparece quando tá jogando, tem a Champions League, aparece lá nos cartazes, assim. É o PS4 que aparece. Primeiro que, interessante o nome, né, Nintendo Switch 2, porque... Eles não iam mexer nisso, né? Deu tão certo o Nintendo Switch.
Então, na verdade, em se tratando de Nintendo, é a primeira vez que ela faz isso, né?
Pois é.
É estranho, mas a Nintendo não tem, em toda a sua história, um console que seja uma sequência direta numerada do outro. A gente teve o NES, que é o Nintendinho, e aí teve o Super NES e o Super Famicom, ou seja, não é numerado, não era o NES 2. A gente teve, depois disso, o Nintendo 64, né? O Nintendo 64. Depois o GameCube, aí teve o Wii. O mais próximo que a gente teve isso foi o Wii U, né? Que não era um número, mas uma letra. Depois veio o Switch. Nos portáteis era o Game Boy, o Game Boy Color. Ou seja, a Nintendo não tinha essa prática de simplesmente fazer uma sequência numerada de consoles. Algo que é muito normal, por exemplo, no caso da Sony. A Sony simplesmente vai, é PlayStation 1, 2, 3, 4, 5 e acabou, gente. É isso. E a Nintendo agora, de uma maneira, na minha visão, muito inteligente... Decidiu, não, chegou a hora de usar algo fácil para as pessoas identificarem. Isso aqui é um Nintendo Switch 2, gente. Pronto. Aproveita a marca forte, trabalha nisso e fala, para você que gostou do Nintendo Switch, tá aqui a próxima geração é o Nintendo Switch 2.
Agora foi interessante porque eles mostraram algumas funcionalidades.
Aliás, posso só fazer um comentário que é muito interessante? Na história dos videogames... Por incrível que pareça, a coisa mais lógica a se fazer foi a coisa menos feita, né? Porque, assim, a única empresa que realmente numerou os consoles numa ordem normal foi a Sony. Se você pensar, sim, todos os outros consoles ou tinham nomes completamente diferentes ou tinham numerações malucas. O Atari era Atari 2600, 5200, 7800. Aí veio o Atari Jaguar. A Sega tinha o Master System, o Mega Drive, o Sega Saturn.
Mas teve Master System 1, 2 e 3, né?
Não, aí dentro do Master System, aí tudo bem. Mas não de um console por outro, entendeu? Eram modelos dentro da mesma geração. Mas não de mudar a geração e mudar o console, entendeu? Então, por mais absurdo que pareça, a única empresa...
A Sony coerente.
Que faz a única empresa que fez algo que faz sentido foi a Sony, cara.
Agora vamos falar de algumas funcionalidades que foram mostradas aí do Nintendo Switch 2. Era o que se esperava, que o Nintendo Switch 2 tivesse uma melhora gráfica, né? E agora ele tá com gráficos de PS4 ali, tá bonito, né? Chegou na geração PS4.
Depende do jogo, né? Tem jogo isso. Que tá até
alguns estão PS3.
Mas quem tá fazendo o jogo, né?
É, mas 1080p no portátil, a dock aparentemente faz o upscale pra 4K, até 60 FPS na dock também, vai depender do jogo também sempre, né? Mas, por exemplo, o primeiro jogo que a gente viu, que foi o Mario Kart, eu já achei uma mudança visual legal, assim. Bem legal, até, em relação ao que era o próprio 8 Deluxe no Switch 1.
Sim. Agora foi interessante, porque ele tá com um design semelhante ao Nintendo Switch 1, mas ele tá mais refinadozinho, né? Tá mais azeitado, diria. A tela maior, né?
É, a tela é maior, é de 7.9, é uma tela LCD ainda, com HDR dessa vez também, mas segundo eles mantendo a mesma grossura do console em si, né?
Sim.
Mas que eu tava vendo aqui que, por exemplo, a bateria, nesse caso, a duração tá parecida, um pouquinho menor até do que com a do Switch original, 6 horas e meia. O Switch original era até 7 horas, né, dependendo.
Eles vão seguir o mesmo modelo anterior de ser portátil e você poder jogar na dock, né, jogar na TV. Então, deu muito certo, né, pra que mudar, né? Não tinha por que mudar isso.
A diferença é que os plugs dos Joy-Cons agora são magnéticos, né?
São magnéticos, antes era de encaixe, né? Inclusive fazer o barulhinho, né? O barulhinho de clack.
E assim, só uma coisa, vocês confiam? Deixa eu fazer uma pergunta, vocês confiam em conexão magnética 100%?
Eu acho que eu não sou nem inteligente o bastante pra entender, porque eu não deveria confiar.
É, eu também não.
Porque é um ímã.
Vai cair do nada?
Não. Objetos magnéticos podem perder propriedades magnéticas, podem ser desenergizados, depende do tipo de magnetismo que eles usam. Por exemplo, uma porta magnetizada, enquanto energizada, ela vai ficar firme no lugar. Ela desenergizada, ela fica solta.
Ô, Bruno, será que os encaixes magnéticos lá, eles são removíveis, que eles podem ser trocados caso em algum momento eles dêem algum problema? Você simplesmente trocar?
Eu creio que sim, mas não vai ser você trocar na sua casa. Vai ter que mandar para assistência, sim. Porque senão você perde a garantia, né?
Sim, sim. Mas acho que é possível trocar, assim. Talvez ele possa
não,
ficar meio frouxo,
mas
assim, né?
Você não vai trocar em casa, mano. Não adianta. Senão você vai perder a garantia.
Mas tem gente que não se importa com isso, Bruno. Puxa. Mas enfim, né? Você tem também um controle, né? O controle tem várias funcionalidades novas, né? Além desses que são dos encaixes ali, os Joy-Cons, né? Eles podem virar um mouse... Que foi uma grande novidade aí que eles anunciaram. Mousezinho pra você ficar raspando na mesa.
Eu só acho uma pena que, assim, a funcionalidade é legal. O jeito que eles deram pra mostrar foi o pior possível, porque aquele jogo é ridículo, sendo que eles tinham RTS pra mostrar, cara. Era muito melhor ter mostrado.
Do Civilization, né?
Exato, cara. Mostra no RTS, que é onde realmente é útil o negócio, sabe?
Eu acho isso aí uma papagaiada. Eu quero jogar meu joguinho na sala, sentado no sofá, com o meu controlinho na mão.
Com uma câmerazinha olhando pros seus amigos.
Não quero... Não, pô, tô falando sério, pô. Eu quero jogar, tipo assim, que nem jogava o Super Nintendo, tá ligado?
Aham.
Agora, esse bagulho de ficar raspando o controle como se fosse um mouse, não dá.
Não
me pega.
O negócio é que agora eles têm um botão chamado botão C, né? Que é o botão pra chat.
Eles já tiveram um botão C em vários consoles, né? Nesse caso aqui é o do game chat deles, que eles gastaram um tempinho legal... Mostrando uma parada que existe em qualquer videogame há muito tempo.
Então, é redundante porque, assim, é o que você falou. Nos outros consoles já existe um botão de mídia. Só que do Switch já tem um botão de mídia e agora tem um botão pro chat, tá ligado? Então eles implementaram uma super funcionalidade dos anos 2010, que é chat agora no jogo e com vídeo que já tinha nem no Play 3, já tinha no 360. E aí cria um botão pra isso, sabe? Sendo que já tem um botão de mídia do Switch, tá ligado?
O controle, vai ter tem um controle do Nintendo Switch, né, que é, se você não gosta de jogar com Joy-Con, você pode jogar com um controle especial, né?
Você pode jogar, não, você pode comprar.
Comprar.
Pode comprar, no caso, né?
O Pro Controller.
Tudo pra Nintendo é assim, existe uma opção, você paga, e aí você, né, vai.
Não só com a Nintendo, né, isso tudo é na vida, né?
Tem uma entradinha de P2 agora no controle, né, finalmente.
Finalmente, pode... né, também.
Essa grande novidade.
É, não precisa ser num videogame, né? Outra coisa interessante ainda sobre a parte técnica, assim, da parte de retrocompatibilidade, né? Vai poder colocar os jogos de Nintendo Switch 1 no 2. Então aí, ó, já temos uma
evolução. E são modos diferentes de retrocompatibilidade, né? Tem os jogos que são só retrocompatíveis, ou seja, você vai jogar a versão do Switch 1 no Switch 2. E tem os jogos que eles estão chamando lá do Switch 2 Enhanced, né? Que é a versão... Eles vão receber updates, que é o que acontece, por exemplo, desde a geração do Play 4, lá quando você tem a versão do Play 4 Pro, por exemplo, né?
Updates pagos ou...
Pagos, né? Óbvio. Okay. Tanto que no anúncio do Breath of the Wild lá e o TikTok, eles falaram, você pode comprar as versões atualizadas ou adquirir o seu upgrade através de um pack, né? O upgrade pack que eles chamam, que eles não revelaram os preços, óbvio, né? Mas se tratando da Nintendo, cara, assim, qualquer empresa normal cobraria $10. 10 dólares.
Pois
e
é.
Se tratando da Nintendo, velho, eu não duvido nada que eles não estão nem aí, cobre tipo 20, 30 dólares, tá ligado?
Eles vão cobrar metade. Duvido. Eles vão cobrar metade do preço normal que vai ser hoje em dia, né? Que vai ser o jogo 80 dólares ali.
Vamos inclusive entrar nessa do preço, porque foi uma informação que eles não divulgaram na Direct preço.
Por que será, nada. Hein, mano? Mas logo na sequência mandaram, né?
É, quando eu abri o press release aqui, que saiu logo depois, eles confirmaram o preço do console para 449 dólares.
Isso.
A versão internacional, que eles estão chamando aí. E um bundle com o Mario Kart novo aí, Mario Kart World. Vai ser uma pegada... Eles não chegaram a chamar de mundo aberto, mas é uma vibe meio essa, né? Uns ambientes grandes, as corridas até pra 24 jogadores. Eu achei bem legal o vídeo do jogo em si.
Uhum.
E uma coisa bizarra, tá? No Japão, o Switch é region locked. E existe uma versão internacional... Porque no Japão ele sai a 340 dólares, aparentemente. Mas ele é travado pra japonês.
Pra evitar justamente que as pessoas de outras regiões importem. É. Mas é isso mesmo.
Será que o valor internacional é o Trump Tax?
Caraca, só vende no... Não é, cara. Isso eu acho que é mais pra favorecer o mercado japonês mesmo.
Entendi.
E aí essa lock é pra evitar que... Ah, pra que eu vou comprar a versão internacional se posso comprar a versão japonesa e mudar pro idioma, tá ligado?
Mas, ô Felipe, uma coisa interessante do bundle é que você dá uma economizada boa, né?
No jogo,
então,
né?
A outra questão é essa, Mario Kart. E uma coisa que, cara, tá muito confuso ainda, inclusive, peço desculpa pra galera se tiver alguma coisa que não for exatamente igual o que vai acontecer, porque a Nintendo não fez questão de explicar nada. Inclusive, o preço dos jogos ela não botou no press release, a galera tá achando nas lojas aí. Mas nas lojas oficiais da Nintendo, no caso. Mas aparentemente eles vão ter preços diferentes para jogos físicos e digitais.
Isso.
Jogos físicos seriam ainda mais caros, mas o MSRP, né? O...
Que faz sentido, né?
É, o preço digital do Mario Kart World tá 79 dólares.
Isso é loucura, mano.
Pauladinha.
E na loja da Espanha, que é o que a gente tem até agora da informação do digital e do físico. O digital tá 79 euros e o físico 89 euros.
Mano, isso é loucura, velho. Em vez de baratear o jogo digital, ele vai encarecer o físico. Quer dizer,
físico.
Ele subiu os dois, na verdade.
Ele encareceu o digital pra encarecer o físico.
Na verdade, o digital tá mais barato do que o físico.
Não,
que é o certo.
Não, mas ele subiu comparado com o que tem atualmente.
Que é o certo, Jurandir. O jogo custa 80 dólares, Jurandir.
Gente, isso é uma batalha perdida. A gente sabe
que isso vai aumentar. Ou, breaking news aqui, ó. Que eu acho que não tem nem no release do Felipe, nem na...
Na
apresentação, obviamente. A Nintendo, @NintendoBrasil, perfil oficial da Nintendo no Brasil, acabou de postar que vai ter atualização gratuita para idioma português do Brasil nos dois Zeldas.
Toma!
Aí é legal, hein?
Caraca. Tommy Jones.
Muito
bom. E o Persona.
Persona nunca ninguém viu.
Mas na versão atualizada tem português.
Olha aí, o Persona 3, o Reload tem, pô.
Não, é o 5 que é o bom, se liga aí, ó. E aí vai ser de graça, pelo menos isso eles não foram mercenários. Eles esperaram os fãs fazer, né? Aí vão pegar a tradução do fã, dar um tapa.
Ah, tem um cara comentou assim, bem-vindo a 2013.
Elogiar ninguém elogia.
Ô, mano, é foda. Tipo assim, 70 dólares já era um preço que já afastou muita
Felipe,
gente.
Felipe, eu acho que essa porra vai afetar o preço do GTA, cara. Porque o GTA já tinha rumores que ia lançar a 100, foda-se. Agora a Rockstar vai falar assim...
É. A parada do GTA é o seguinte...
Essa porra de Mario...
Sabe cheiro desse Mario aí tá 90? Vou vender a 120 e vagabundo vai pagar.
A parada do GTA é o seguinte, não é que tem rumores de que ele vai custar 70 dólares. Existe dentro da indústria uma constante discussão sobre o aumento do valor dos jogos, além do que já foi aumentado nos últimos tempos aí. A desculpa das publishers é que os jogos ainda são muito baratos e o ajuste que não foi feito durante vários anos aí de mudanças econômicas e inflações teria que ter ocorrido aos poucos e agora tem que acontecer talvez de forma mais frequente. Isso é uma coisa que algumas publishers defendem e não de forma pública, né? Porque nenhuma
é louca,
empresa é louca de falar isso de forma pública. E o que tem acontecido é que tem muitos analistas falando que pelo peso do GTA 6... ele teria condições de ser um jogo que vai praticar um preço além do que é o que a gente tem visto como padrão das grandes publishers, inclusive de outros jogos da própria Take-Two, né, dos outros selos dela. Então não é que tem um rumor de que a Rockstar vai cobrar 100 dólares, é que existe um sentimento na indústria de que as empresas estão querendo cobrar mais pelo jogo. E de que o GTA 6 seria um excelente jogo, do ponto de vista das empresas, claro,
pra fazer esse game
pra change, justificar, né, essa mudança de preço, e que eles acreditam que a Take-Two possa vir a usar dessa força para fazer essa mudança de preço. Não é que tem rumores de que, ah, alguém ouviu de dentro da Take-Two, de dentro da Rockstar, que vai ser esse preço. É um movimento da indústria que tá ocorrendo por trás das cortinas e que enxerga o GTA, muita gente, como esse jogo que poderia ter essa mudança. E agora a gente tá tendo uma empresa que é a Nintendo, que é outra empresa que tem um poderio muito forte no campo de software. É uma empresa que consegue vender 60 milhões de cópias de um jogo, como foi o Mario Kart 8 aí. E a gente tá vendo ela tomando essa medida até além do que a gente viu Sony, Microsoft e as outras grandes publishers fazerem na transição da oitava geração pra nona geração, que é, que é a de agora.
Cara, assim, a Nintendo consegue fazer esse movimento? Consegue, porque nintendista é igual fã da Apple. Não importa o que vai acontecer, eles vão pagar.
Otário!
Vão comprar. Não, mas não importa, não importa. Agora, a indústria como um todo vai fazer um movimento muito errado se achar que qualquer outra empresa... O que o Felipe falou, a Take-Two pode fazer isso com o GTA? Pode, sabe por quê? Porque o GTA é o freaking GTA. Se pagar, se as pessoas vão pagar $100 porque é o GTA. Agora, vinha a Ubisoft achar que, o pessoal pagou $100 no GTA, eles vão pagar uns $100 no próprio Assassin's Creed. Não vão. E essa é uma leitura muito errada que a indústria vai fazer, e é por isso, que eu acredito cada vez mais forte que a gente vai ver uma redução muito grande de título AAA, porque esse negócio vai implodir. Jogos com custo muito alto, vocês não vão conseguir emplacar jogo a $100, mano. Não vão. Inclusive, eu já vou fazer um compromisso aqui agora. Eu falei pra vocês durante a apresentação. Não, opa!
Promessas que não serão cumpridas, vamos lá.
Serão cumpridas, sim, senhor. O Play 5, eu falei que eu não ia comprar menos que fosse valor X. Quando foi que eu comprei? Quando eu consegui no valor X, graças ao nosso querido amigo Lucas.
Vai querer comprar o Switch por R$500.
Não, não vou comprar. Eu não. Enquanto o preço dos jogos do Switch for $80, eu não compro um Switch 2. Tô de boa.
80 digital, né, pelo jeito.
Digital, não, então. Porque assim.
Mas assim, e uma coisa, existe uma variação de preço dos jogos. O Donkey Kong, por exemplo, ele é $70 na loja da Espanha, que é a que tem até agora. 80 euros digital e. 70 euros digital, desculpa, e 80 euros o formato físico dele. Então ele é 10 euros mais barato que o Mario Kart no geral aí. Então a Nintendo provavelmente vai brincar com esse negócio dos preços em diferentes jogos. O Mario Kart é um produto talvez o mais premium da Nintendo hoje, visto as vendas do 8, então eu imagino que esse talvez seja o teto dos jogos dela, 80 digital e 90 físico, mas que é muito alto, cara. Eu tava vendo uma coisa bizarra aqui, de novo, pode ser que isso mude, pode ser que tenha outro jeito de acessar esse jogo ou não, mas durante a apresentação eles mostraram aquele bagulho lá do... A demozinha do videogame, esqueci como é que eles chamaram aquilo agora, eu perdi.
O tutorial interativo lá.
Eu esqueci o nome daquilo, Nintendo... sei lá. Mas aparentemente na loja do Japão já tem esse jogo à venda, e ele vai custar 990 ienes, que na nossa conversão aqui dá uns R$35, talvez.
Nossa, a pessoa tem que comprar o tutorial. Isso você tá de brincadeira, mano.
Isso é loucura, pô.
Isso é
mano,
loucura.
Vai, mano, vai se... Ah, velho, Nintendo... Ah, mano.
Mas, ô Bruno, tu não quer comprar o jogo da Nintendo por $80, mas tu compra o digital, então, mano.
O digital é 80 dólares,
gigante.
Aí então tu não vai jogar nenhum jogo da Nintendo, é isso? Porque esse é o preço do negócio. Tipo,
sim, é o que eu acabei de falar. Vocês viram que durante a apresentação a gente tava assistindo ao vivo aqui entre nós... E eu tava empolgadíssimo. Na hora que apareceu, eu já falei, não, vou comprar no lançamento. Depois que o Felipe trouxe a informação do preço do jogo, cara, eu me recuso, não vou.
Mas, Bruno, o caminhão tá sempre aí, tá sempre rodando e os carregamentos caem.
E o Barba Negra não te pega, não?
Por quê, meu filho? É o que vai torar, né? Saiu o Nintendo Switch 2, a pirataria vai comer solto, né? Ah, mas você não vai poder jogar online. Aí, é isso aí, né? Faz parte. O fato é que esses jogos, assim, eles estão muito caros. E aí você tem que escolher bem o que, é que você vai comprar, né? Essa é a verdade. Ele coloca o Mario Kart World custando um físico $89. O Donkey Kong Bonanza custando $79 o físico. Por quê? Porque o Mario Kart é mais bombado?
E os caras são os malditos, sabe por quê? Uma semana antes teve uma outra Direct, né? Focada no Switch 1. E eles introduziram o tal do Game Card Digital, né? Você pode transferir entre...
Isso.
Entre videogames. É, emprestar, você pode, né, emprestar durante 14 dias. Inclusive, eles mostraram uma feature legal nessa transmissão também, que foi sobre...
O Game Share.
O Game Share, que
jogos... Bem-vindo a 2004, né? Que já tinha no DS e no PSP essa
função. Mas é legal. São jogos que são compatíveis aí, que tem multiplayer. Você pode... A pessoa pode jogar num Switch que estiver do lado do seu ali, junto de você, sem ter o jogo. Isso é interessante. Mas eles criaram esse cartão digital pra, obviamente, depois ter uma justificativa pra subir o preço do físico também, que é o jogo que você consegue, de fato, vender, emprestar, né, e tal, né? Ah, cara, isso é desanimador pra
câmera?
Caralho.
E a câmerazinha do Nintendo Switch?
Não mandaram o preço da câmera não, Felipe?
240 de resolução?
Não, no press release não tem nem do Pro Controller.
Pra colocar aquelas imagens estranhas nos jogos, caralho. Que negócio estranho aqui dali, caralho.
Vamos ver se tem no site.
Então a gente já tem data de lançamento, né?
5 de junho.
Logo aí.
5 de junho de 2025, aí. Né?
Só basicamente um skill mesmo, não tem nem variação de cor nos Joy-Cons igual teve no 1, né? Tem um bundle do Mario Kart, mas é uma versão só de Switch.
$445
49.
A versão ele simples e $500, né? É a versão com o bundle do Mario Kart World. Agora, Brasil. O Brasil brasileiro. Quanto, hein? 4.500?
$5.000, né?
Tipo, pelo menos.
$5.000?
Acho que o 499, o bundle aí, acho que é $5.000.
$4.999 na Amazon, 10 vezes no cartão.
Deve ser 4.500 e $5.000 mesmo.
Meu Deus do céu, hein? Voltamos pra essa época aí.
Roladinho, né?
Custando esses olhos da cara, caramba. Pelo amor de Deus. Vamos falar de jogos? Porque foram anunciados muitos jogos, né, do Nintendo Switch. Alguns jogos que são os carros-chefes da Nintendo, né, usando suas propriedades intelectuais. Falamos aí de Mario Kart World aí. Mario Kart é um fenômeno, tá bonitaço, né?
Cara, isso aí dá vontade de jogar. Puta que pariu.
Achei bem legal também. Tem as corridas
clássicas.
Você vai correr, você fizer uns campeonatos lá, você vai correr entre as corridas. Você vai de uma corrida pra outra correndo.
Isso eu achei também muito legal, cara.
Tem um free roam lá no mapa, que é tipo, deve ser um hubzão, né?
Então, esse free roam, pelo que eu entendi, Felipe, é justamente você correr por todo o mapa mesmo aberto. Parece isso. Que o mapa tá todo interconectado mesmo, é como se fosse um entre aspas, mundo aberto mesmo.
Tipo, uma cidade, né, ligando
todas as corridas. Eles evitaram falar mundo aberto no press release de todo jeito. Eles botaram aqui num vasto ambiente interconectado e nessa parada do free roam aí. Mas segundo eles, você pode explorar áreas... E vão chamar a sua atenção e tirar fotos em cenários...
Com seus amiguinhos.
Bonitos, com o grupo de seus amigos. E vai ter uma direct do Mario World, dia 17 de abril. Então, legal.
Donkey Kong, né, gente?
Donkey Kong Bonanza. Donkey Kong
Bonanza. Foi o último jogo a ser mostrado na direct, né?
3D Platform.
Tá bem com a carinha do Mario Bowser's Fury lá.
Bem, lembra muito mesmo.
De exploração mais aberta e tal.
Achei bem legal. Teve muita coisa, tipo... Pô, tem uma hora lá que ele simplesmente começa a dar um socão no chão, começa a cavar um túnel dentro do mapa, assim. Eu achei bem legal. Vai ser lançamento dia 17 de julho. Eu fico curioso, talvez tenha sido os times aí, algumas pessoas que trabalharam nos próprios Mario 3D. Tem uma carinha de Mario 3D nesse jogo, de fato. Parece que o Donkey Kong tem um companion, tipo um Cap ali também, um bichinho de pedra que tava nas costas dele ali. Acho que foi um dos jogos mais legais. Chamar atenção aqui pra um jogo da From Software, que foi anunciado. Que levantou
tudo enquanto
a gente estava assistindo. Ele parecia muito o visual do Bloodborne, essa parada meio... aquela arquitetura gótica ali do Reino Unido, né? Que é uma vibe meio Bloodborne. E é um jogo que tem pouca informação. Vai ter uma entrevista, aparentemente, com o Miyazaki, que é o diretor desse jogo. Vai subir... Já deve ter subido, inclusive, quando esse programa saiu, mas... O que a gente tem de informação até agora é que a Nintendo anunciou como um jogo multiplayer... Brand new multiplayer title, então um jogo multiplayer da From Software. O que é curioso porque meio que todos os jogos da From Software tem multiplayer, né? Os Souls-likes aí. Mas eles estão anunciados como um jogo de multiplayer aqui, achei curioso. Segundo a Direct, exclusivo do Switch 2 o jogo. Mas pelo que eu tô entendendo aqui, não tem nenhum anúncio disso ainda. Pelos registros, trademarks, Eu acredito que é uma IP da From Software. O jogo vai se chamar The Dusk Bloods, que tem uma referência a Bloodborne gigante nesse nome também. Mas pelo que eu tô caçando, não tá confirmado, pelo que eu tô entendendo, pelo que eu tô analisando aqui e apostando, eu acho que vai ser um jogo publicado pela própria From Software, self-publishing, mas que a Nintendo vai ter uma exclusividade aí em algum tempo, exatamente por ser um produto da From, ela conseguir negociar uma exclusividade pra uma plataforma só nesse sentido. Mas pelo que eu tô entendendo, seria uma IP da própria From Software, publicada por eles mesmos, mas que vai ter alguma exclusividade no Switch aí. Com o tempo a gente vai entender melhor, mas foi um anúncio chocante.
Chocante.
É, mas eu vi muita gente já preocupada com essa ideia.
Eles são muito safadinhos, né, Felipe? Porque o primeiro, o começo do trailer já é a mulherzinha lá falando com o personagem, eu te dou o meu sangue.
Não, na hora, a gente tava assistindo junto aqui, mas não em live, né? E na hora eu falei, pô, Bloodborne, essa porra aí, só é, né?
Não, a gente ficou falando Castlevania, a gente falou Silent Hill, a gente falou tudo ali, né?
É, mas o Bloodborne foi bem na cara, e depois eu achei que seria até um próximo próprio Dark Souls mesmo, mas...
Sim.
Vamos entender o que vai ser esse jogo ainda. Como eu falei, no press release tá aqui, Brand New Multiplayer Title da From Software.
Vai ter um jogo do Kirby, né? Kirby Kart?
Kirby Air Riders. Teve o Air Ride na época do GameCube, né?
A gente ficou com a expectativa, né, de que seria um... Porque a gente pensava que era o último trailer, né? E aí a gente pensou, caraca, vai ser um jogo do Mario, vai ser um jogo do Mario. Porra, tem que lançar o videogame com o jogo do Mario. E aí apareceu o Kirby e deu uma frustrada, assim.
É meio curioso, dois jogos de corrida first party no mesmo... Inclusive é um jogo que vai sair em 2025 também.
É.
Então fica meio curioso, assim, né? Dois jogos de corrida no mesmo ano, mas deu pra entender por que esse jogo tá sendo feito. Ele tá sendo dirigido pelo Masahiro Sakurai, que é o diretor do Kirby Air Ride original lá do GameCube.
Sim.
Mas mais recentemente, diretor dos Smash Bros, né? Desde o primeiro, na verdade, ele é o diretor. Mas ele ficou muito famoso no olhar público, acho que a partir do Smash Bros. Do 3DS, do Wii U e depois do Ultimate no Switch, né? E ele que tava meio aposentado há alguns anos, ele tava tirando um sabático aí nos últimos anos. Mas tá confirmado aí, o próximo jogo dele é esse Kirby, que já vai sair esse ano. Interessante, mas achei curioso ter dois jogos de corrida first party no mesmo ano, assim. Confesso que não foi o jogo que mais me chamou atenção desses aí, não, que estavam na Direct.
Tiveram diversos anúncios, né, de jogos antigos que vão ganhar versões pros próprios dois Zeldas, né, o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom. O Metroid Prime 4 Beyond vai sair também pro Switch. Elden Ring vai sair pro Nintendo Switch 2, no caso. O Split Fiction, sucesso aí, também pro Nintendo Switch 2. Vai ter Tony Hawk Pro Skater 3 mais 4, também pro Nintendo Switch 2. Um novo jogo do James Bond pro Nintendo Switch 2.
Não pro Nintendo Switch 2, né? Pra tudo, no caso aí, o novo jogo.
Pra tudo, sim, mas vai sair pro 2, né?
Ele já tinha sido anunciado, né, que ia ser feito pela IO Interactive, mas aí agora tá confirmado pra Switch também.
Novidades que jogos do GameCube vão estar disponíveis muito em breve no 2, com três jogos, né? O Zelda Wind Waker, com Soul Calibur 2 e F-Zero GX, né? Tá disponível. Cyberpunk 2077 disponível no Switch 2 no dia do lançamento do videogame, hein?
Legal, isso aí foi bem legal.
Cyberpunk, jogo enorme, hein, gente?
Isso é foda, porque o Elden Ring e o Cyberpunk, você vislumbrar jogar portátil, cara, é uma coisa que se falasse uns anos atrás, todo mundo ia rir.
Pois
é. Os caras vão trazer.
A gente falava que queimaria, né? Botar dentro do Nintendo Switch, queimaria. Tá aí, ó, toma, queimaria aí. Tá aí o Nintendo Switch 2 carregando tudo. Aí tiveram um monte de outros anúncios, outros jogos, né? Diversos jogos variados, jogos estranhos, jogos que você imagina que a Nintendo faz, né? E lança. Se falou muito sobre a possibilidade de ter um GTA 6 para Nintendo Switch 2. Qual a chance disso rolar? Existe chance? Não, né?
De o quê? Desculpa?
GTA 6?
Cara, eu acho pouco provável. O que é uma pena, porque a chance da gente ter um GTA seria justamente o 5 como um preparativo aí pro 6. Não é impossível, isso vai depender do quão a Rockstar tá a fim de trabalhar com um hardware a mais pra fazer a portabilidade, né?
A essa altura do campeonato, no lançamento do 6?
Não, com certeza a Rockstar tem um dev kit do Switch lá faz tempo, tá? Não é de agora que eles vão pegar.
Não, sim, mas investir, tipo, essa questão durante o lançamento do 6, preocupado com isso? Lançar o 5 pro Switch? Sabendo que o 6 vai ser a mina de dinheiro que vai ser? Que dá, já que vai ter Elden Ring e Cyberpunk?
Sim.
Não, mas eu digo até pra responder a questão do Jurandir. Será que a gente vai ter um GTA 6 no Switch?
Que pariu, acho que, né? Não,
mano. Cara, eu acho pouco provável, mas nunca se sabe.
Os volantinhos, né? Não tem um volantinho do... Você coloca o Joy-Con, assim, pra jogar Mario Kart? Cara, fizeram um volantinho, né, assim, aí você...
Mas isso já tem desde o primeiro, né, do Switch
1 já tinha. Movimento, né? O que mais que a gente pode falar do Nintendo Switch 2? Final Fantasy, né? Final Fantasy 7, caralho.
Ah, o remake integrado. Eles anunciaram, né, que o remake vai chegar.
Que maneiro, hein? Que maneiro. Tem muitas coisas maneiras aqui no... Tem o Bravely Default, o Flying Fairy.
Extremamente caído, isso aí, vamos falar a verdade.
É, né? Eu, caído foi aquele Zelda Hyrule Warriors. Aquilo ali foi caído demais. A história que você não viu antes de Tears of the Kingdom.
É uma expectativa, é. Todo mundo acha que é um novo Zelda, e aí, Musou, quem liga.
Ô Bruno, Hogwarts Legacy, hein? No Nintendo Switch 2.
Pois é, já tinha no 1, vai ter uma versão agora pro 2 aí pra galera.
Sim. O que mais que a gente pode falar?
Ah, eles anunciaram eles já anunciaram um joguinho lá pra usar o mouse, né? Do jeito que...
Isso.
Você pensar em usar o mouse, mas é o jogo.
As pessoas vão usar mesmo? Ou vai ser aquela funcionalidade que existe que ninguém quer usar essa bosta?
Eu e Evandro, a gente tava conversando aqui antes de acontecer, que pô, eles podiam anunciar um jogo com o mouse, que seria um negócio, tipo, nada cara da Nintendo, tipo um RTS, alguma coisa que, que seja um cara de jogo de mouse, né? Eles mostraram um joguinho interessante lá, que de basquete com a galera na cadeira de rodas, né? É interessante o uso pela parada da física, né? Da dinâmica ali, de você mexer uma roda e virar e tal, é interessante, mas pra uma funcionalidade que parece ser tão grande, porque eles estão querendo mostrar ser tão grande, eles mostraram pra caramba no trailer lá do anúncio, falaram que hoje eu achei que eles iam fazer algo mais completo, assim, mas beleza, achei a ideia interessante.
Tem alguns trailers na postagem aí do bônus, tá? Então você pode assistir aí os trailers separados ou a Nintendo Direct inteira, que tem todos os anúncios em português.
Eu acho que eu senti falta do Mario, de um novo Mario 3D, que a gente teve um e-mail, vamos dizer assim, teve o Odyssey e teve o Bowser's Fury, né? É, mas eu acho que o jogo do Donkey Kong até que deu uma substituída nessa necessidade, porque ele tem essa carinha de Mario.
Só que Mario
é
Mario, né, mano?
É, pela força da IP e tal.
Uma coisa que a gente comentou em off é que, tipo assim, o visual do Donkey Kong tá um visual muito parecido com o do filme, né?
Do filme,
é.
E até do Mario Kart.
Eles estão querendo já fazer essa conexão. Afinal, 2026 é um ano que sai isso do Mario Bros. 2, né? O filme, né? E o Donkey Kong provavelmente deve ter muita participação, né?
E só confirmando aqui, eu achei o preço nos Estados Unidos do Donkey Kong é $70 mesmo. Então, imagino que seja 80 a versão física também. Assim como tá em euros.
É, esse negócio dos preços ainda vão ter muitas discussões, né?
E eu achei a página da câmera, mas não achei o preço.
Caralho.
Ah, não, aqui, ó. Nintendo Switch Pro Controller, $80. Joy-Cons do Nintendo Switch, $90. Novo par de Joy-Cons, mano. Aí. Charging Grip, $35. Só Strap, $13. O volantinho, Jurandir, pra você botar o seu Joy-Con, $20. Dois volantinhos, dois pedaços de plástico. Nintendo Switch 2 câmera. Quem quer chutar o preço aí?
300.
Que isso?
299.
$90. 90.
$50.
Ah, tá bom. $50?
Ah, ok.
Ó, preço de uma AliExpress.
Mas por uma câmera de 240, né? Resolução de 240.
Mas não conecta no videogame, cara. Isso aí conecta.
Então, eu tenho lá minhas dúvidas, hein, mano. Será que não conecta? Será que a gente pegar qualquer câmerazinha com USB-C não conectaria?
Seja, Bruno, eles estão vendendo uma versão no Japão que só tem como jogar em japonês pra vender mais barato, imagina. E a dock extra, $109 a dock. Talvez o preço.
Confirmaram o Hollow Knight Six Song no Switch 2, né?
Sim, e mostrar
esse ano, inclusive.
Mandaram 2025 ali que só Deus sabe se é verdade.
Ah, eles anunciaram uma coisa que eu achei paia também. Finalmente anunciaram que no Nintendo Switch Online vão entrar jogos de GameCube.
Já comentei, cara.
Você falou isso? Mas é só pro falou. Switch 2, pô. Isso é triste demais, mano. Tipo, qual a razão?
Switch 2, né?
Qual a razão de ter isso só no Switch 2? O Switch 1 não vai rodar emulação de GameCube, pô. Putaria sem noção.
Quem quer jogar Wind Waker, por exemplo, não pode jogar no Switch
1. É, galera, tá anos. Cadê o Wind Waker no Switch? Lança aí, tá?
Cara, assim, de verdade, a Nintendo tava com a faca e o queijo na mão pra fazer essa transição. Esse negócio do preço, cara, assim, óbvio, como eu falei, nintendista vai comprar. A galera que quer abraçar vai comprar de cara, porque não importa. Mas a base instalada do Switch não é constituída só de nintendistas, cara. Pra alguém fazer um salto desse pra um console de $450, com jogos a $80, pelo menos $80, cara, é um salto grande aí, hein, cara. Eu sei não, mano. Não sei não.
Bruno, é o novo mundo. A gente tem que se adaptar ou não participaremos.
Porque eu sou rica! Eu sou rica!
Então, o adaptar, bebê, que o pessoal adora. Adaptar, bebê. Não é vou aceitar e pagar. Pode ser simplesmente não consumir esse conteúdo. Se a Netflix subisse a assinatura pra...
Ela sobe todo ano 3 vezes.
Calma, deixa eu... Mas vou botar um valor exagerado aqui. Tipo, se a Netflix subisse pra R$200 a assinatura, você continuaria assinando?
Daqui a pouco vai chegar lá, né? Porque tudo tá bem, aumentando, né? Gradativamente desse jeito.
É o que vai acontecer. Algumas pessoas vão aceitar, outras vão falar, eu vou parar de consumir esse conteúdo e vou consumir outra coisa. Entendeu?
Então, mas aí a empresa faz o seguinte, Bruno. Ela bota aqui, ó. Fazer um exemplo bem simples pra geral entender.
Isso.
Tem nós quatro, beleza?
Uhum.
E a empresa X cobra R$10 a assinatura. Aí nós quatro achamos que vale R$10, a gente vai lá e paga.
Isso.
Então a empresa ganha no nosso rabo R$40 todo mês.
Uhum.
Aí o mês que vem a empresa fala, ih rapaz, 10 conto tá muito barato, vou aumentar pra 50.
Uhum.
Aí só o Jandir segue, que ele é muito fã daquela empresa e ele tem muito mais dinheiro que nós três. Aí você e o Felipe cancela. A empresa tá ganhando mais.
Tá.
Com só o Jandir pagando do que a gente. Essa conta tá comendo em todas as empresas. Eles vão esticar o valor do serviço o máximo que der enquanto eles estiverem tendo lucro. Quando a Netflix aumentou, todo mundo... Agora a Netflix vai quebrar, meu Deus, que absurdo, não pode mais... Eu não posso passar mais a minha senha pro Felipe. O que, que aconteceu com a Netflix no outro dia, Jandir? O número de assinaturas foi pra onde? Então...
Mas sabe qual que é a diferença aí, ô Evandro?
Eles olham o número, mano, eles estão ligando
pra... A maior empresa de videogames de todos os tempos. Estamos falando dela só,
rápido. Não, então, calma, mas tem uma diferença fundamental no mercado de serviço. Que eles não têm custo de manufatura. Pra vender jogo do Nintendo Switch, eles precisam vender Nintendo Switch.
Sim.
Entendeu? E pra fabricar Nintendo Switch, você tem um custo que empresas de streaming não têm. Streaming não. Eles têm outros custos. Tem custo de infraestrutura, tem um monte de custo associado. Mas uma coisa eles não têm. Eles não precisam. Assim, a Netflix vai te vender uma assinatura, ela não precisa que você compre uma TV específica, ou que você compre a TV da Netflix. A Nintendo precisa.
Aham.
Uhum. Entendeu? Então assim. Se as pessoas acharem o hardware muito caro, esse jogo mais caro não vai vender. Por quê? Porque as pessoas precisam ter o hardware pra jogar. Essa é uma diferença fundamental do formato de serviço pro formato
então, mas de varejo. Então, mas você acha que o Coelho não vai comprar o Switch 2 no dia que sair?
Vai. Então, agora, mano. Por isso que eu tô falando. Quantos jogadores de Switch vão fazer esse movimento pro Switch 2? E óbvio, essa pergunta... Eu tô exagerando. Não, né? Óbvio que 100% da base do Switch não é de fãs incondicionais da Nintendo. O Switch 2, ele tá contando na boa fé dessa galera que é fã incondicional. E aí, sim, a gente vai ver, de repente, qual que é esse volume de gente, entendeu?
Então, eu acho que eles têm lá estudos pra caralho pra chegar nesses valores aí, cara. E é isso, tipo... a gente fala aqueles que mais, eu voto com o meu bolso. Só que a empresa tá lá fazendo contas, eu voto com o seu bolso até a hora que a empresa fala, beleza, então, felizmente, meu produto não é pra você. E aí? Você vai ficar sem a empresa. Vai ter gente que vai pagar, cara. É o que a gente falou meses atrás aí. O Felipe explicou sobre esse movimento do GTA custar $100. Vai vender igual água no deserto se custar $100. Porque é o GTA.
Isso. O Mario, mas vai não vender, é todo esse, jogo, sabe? Que é GTA, né?
Sim, mas é isso que a empresa vai falar. Porra, GTA tá 100. Será que o meu joguinho aqui não vale 70 ao invés de 50, que a galera tava pagando? E aí vai testar, se achar que... E o mais fácil é dar desconto também, né? Pô, tá caro, não tá vendendo. Joga uns 10% de desconto aí e vai testando o mercado. Porque o foda é, no braço é só um zero a mais, né? Quanto que vai ser oficialmente esses jogos aí no Brasil?
É. A gente já tem jogo de 350, caralho. Vai sair não, R$400.
Vai ser R$500 o jogo, cara. Vai ser R$500 então, o jogo.
Mano, num país que é 1.400 o salário mínimo.
Mas é por isso que eu falo, fica inacessível pra muita gente, entendeu?
Não, já é pra caralho, mas é isso. A empresa, na precificação dela, ela não tá preocupada em ser acessível. Ela tá preocupada em como é que eu vendo muito isso daqui de um jeito que eu ganhe. Que se pague e eu tenha lucro. Ela não tá preocupada em ganhar pouco. Ela tá preocupada em ganhar o máximo possível. Todas as empresas vão fazer isso.
Então, mas é que aí cai o mesmo exemplo, vai. A Nintendo depende da venda do Switch 2 pra vender esse jogo. Vamos pensar no Mario Kart. Não vai vender Mario Kart se não vender Switch 2, entendeu? Tá amarrado. Mesmo caso do GTA, que eles podem cobrar $100, o GTA vai estar no Play 5, vai estar no Xbox Series e vai estar no PC. As pessoas não precisam comprar...
Um console pra jogar GTA.
Um console específico pra jogar. A Rockstar tá pouco se lixando onde o cara vai jogar. É assim, o cara vai comprar meu jogo. Onde ele vai jogar, problema dele. Na Nintendo, não. o cara que vai comprar o Mario Kart obrigatoriamente vai ter que ter um Switch 2, entendeu?
O Switch, o primeiro saiu por quanto? O valor?
Era R$399 o lançamento ou R$299,
Felipe? R$299,
eu acho. R$299.
Porra, bem menos.
Entendeu?
Mas também não tinha muito jogo, né?
Não, mas vê a diferença. O Switch veio com essa premissa de ser um console acessível. E aí, eu não vou nem colocar o preço do console, porque pode ser que o Switch 2 justifique o preço dele. Mas imagine que agora você tá pagando um premium pelo console e no topo dele um premium pelos jogos também, tá ligado? Cada jogo vai ser mais caro. E aí ele passa a ser talvez uma opção não tão viável pra ser aquela brincadeira que a gente fala do segundo console. Muita gente tem o PlayStation e o Switch.
É,
o
ele Xbox custa mesmo tanto que o PlayStation agora.
Sabe? Agora, pô, e aí?
Ô, Bruno... Informação aí, hein, que esse negócio do Nintendo GameCube é só no Switch 2 mesmo.
Só no Switch 2, tava olhando aqui.
Certeza que ele não falou na apresentação lá no Select Titles, não?
Peguei do site aqui.
Tá no site oficial, inclusive. Only on Nintendo Switch 2.
A primeira frase. Eu tô querendo vender como uma feature do 2.
Primeira frase da chamada.
Vai ter que comprar o videogame, Bruno.
Não, vou ter que comprar. Eu tenho GameCube, pra que eu vou comprar o Switch 2 pra jogar jogo de GameCube? Eu tenho o Wind Waker aqui, caraca. Eu vou comprar um Switch 2... De 5 pau?
Na moda defensão da retrocompatibilidade, caralho.
Mas o que, que isso tem a ver?
Aí, o cara, aí tem a função, aí tu não
quem
não,
quiser não que vai. Use, ué. Eu tenho jogo aqui, eu tenho o console aqui, pra que eu vou gastar 5 pau pra jogar um jogo que eu já tenho?
Voltou a mesma história, hein? Voltou a história do PS5 agora.
É, ele tá capturando o novo ouvinte pra vender.
Eu duvido ele não comprar, porque, cara...
Eu não vou
comprar. Nintendo Switch é o videogame favorito dele, caralho. Como assim?
Eu não vou... Eu vou continuar jogando no Nintendo Switch. Amo o Switch. Ótimo Bruno console.
É o rico mais chato que existe, cara.
Eu não sou rico, mano. Muito pelo contrário. Eu sou o único cara humilde aqui que não tem dinheiro pra comprar as coisas. Quem foi o último a ter um Play 5 aqui? E só comprei na promoção graças ao nosso querido amigo Lucas. Senão não teria.
Na promoção.
É porque tu não joga nada, caralho.
Na promoção. Então,
ué, porque eu não tenho dinheiro pra jogar, fio.
Ah. Pronto. É, loucura.
Engraçado que eu sou o único que tá reclamando do preço do jogo e tá todo mundo aplaudindo aí.
Que é isso? Onde é isso, Bruno?
O Jurandir falou que tem que cobrar
esse,
mesmo.
Esse personagem Bruno. Bruno pobrinho é uma...
É, o Bruno,
que foi que você falou?
Você pode falar as loucuras que você quiser. Mentir sobre a gente, você não pode.
É. Hein, Bruno?
É.
Foi o que eu falei?
O Jurandir falou que tem que cobrar mesmo, mas é caro.
Tá caro, tá barato, né?
Pronto.
O Jurandir falou que por ele cobrava, já cobrava 100, logo que é fácil fazer.
É, mano, tem que tabelar 100.
Pra Jurandir arredondar, caralho.
É, se eu comprar 10 jogos, já pago 1.000, já era essa porra.
É, eu tava vendo aqui o um negócio lá do... O jogo lá da From Software, é um PVPVE.
Passarei longe
Titan
dessa
com multiplayer Putz, como mano. Seu foco, onde até 8 jogadores vão se enfrentar e enfrentar alguma coisa. Aqui tá falando que o jogo vai ser publicado pela Nintendo/FromSoftware, então eu imagino que tenha, e a trademark é da FromSoftware, pelo que eu tô vendo aqui, olhando a análise da marca registrada é da FromSoftware.
Putz, PVPVE é um belo dia de dizer adeus, né, pro jogo, putz grilo.
Curioso, a IP da FromSoftware, que pelo menos no Switch vai ser publicado pela Nintendo, às vezes a From vai publicar em outras plataformas depois, mas... É curioso, mas é foda isso, é... Dusk Bloods é um PVPVE com... Multiplayer online no seu foco, onde 8 jogadores vão lutar pela supremacia entre eles e contra adversários perigosos.
Isso aí era a promessa do Overwatch 2, que seria assim. Aí eles tiraram o PvE.
E eles estão. É, a From deu uma tabela aqui que é gênero multiplayer action. Então deu uma morrida na empolgação, acho que grande nessa porra.
Sim.
Mas enfim, vai ser interessante ver aí From Software com multiplayer, com a Nintendo, vai ser legal. Pelo menos curioso vai ser.
Mas e aí, hein, gente? Opiniões gerais pra gente fechar aí o bônus? Bom anúncio? Interessante?
Eu achei pouco dos third parties. Acho que não teve nenhum third party. Acho que esse é o jogo, third party...
Esse meio aí,
que é meio que um second party, talvez, aqui, né? Mas, tipo assim, não teve nada third party muito interessante.
Muito grande, né?
É, só teve um tanto de coisa antiga. Não teve nenhum anúncio muito foda, assim, de third party pro videogame. E os jogos first party, pô... Mario Kart e Donkey Kong, que eu achei legal, assim, o resto nem teve muita coisa, né?
Não teve quase nada.
Tem alguma informação sobre desbloqueio já?
Tô esperando o Link Gameplay
postar. Valeu, já foi melhor, hein? Vou comentar lá no último vídeo dele.
Mas assim, é legal ver portes modernos lá, coisas, jogos tipo Street Fighter 6, que saiu tem recentemente, o Borderlands 4, que vai sair agora ainda e vai pro Switch. Tem coisas third parties maiores do que a gente tava acostumado a ver, talvez, no Switch, que eram, tipo, muito mais sofrência botar um Witcher 3 no Switch, tá ligado? Os caras tiveram que botar em 540p.
Toma essa, Bruno.
Aqui já tá mais legal. O Hades 2 achei legal eles confirmarem pelo jeito que 1.0 é esse ano mesmo. Mas eu confesso que eu esperava estar mais empolgado com jogos e menos decepcionado com Nintendices aí que aconteceu.
Cara, eu vou falar uma coisa que é... Durante a apresentação do Digital Cobra, eu tava super empolgado. De verdade, cara. E eu tava decidido que ia pegar um Switch 2. Meu problema não foi a apresentação. Acho que a apresentação, até as coisas, as novidades antigas, foram coisas legais de ver. Pô, questão do Switch lá, o chat, que você pode compartilhar a tela de vídeo, isso é legal. Até a questão do share de conteúdo é legal. A questão do, entre aspas, compartilhar jogos, que foi anúncio antes mesmo da Direct, foi um anúncio legal, apesar de ser uma coisa que todos os outros consoles já têm, só o Switch que realmente não tinha.
E uma funcionalidade bem Nintendo, né? Que tipo, você consegue emprestar o jogo por 14 dias.
E exato. Depois... Sendo que assim, nos outros consoles meio que já existe isso daquela maneira de... Ah, você tem a mesma conta alugada no console. E esse é um problema do Switch, né? Você não podia ter sua conta alugada em dois Switches diferentes porque ele dava conflito. E aí o jogo, você tinha que ter duas versões do jogo. É um bagulho maluco que tinha
isso aí, uma coisa boa
no Switch. Mas corrigiu dessa, entre aspas, corrigiu dessa maneira. Foi legal. É, a apresentação em si, eu gostei dos jogos que eu vi, gostei dos jogos novos, gostei do Mario Kart, por exemplo, gostei do Donkey Kong, gostei dos jogos third parties que a gente viu, da maioria deles, né? Então eu tava realmente muito empolgado, cara, muito empolgado. Que ele se mostrou ser uma coisa que eu falei que eu gostaria. Pô, se ele for um PlayStation 4, o nível de PlayStation 4 portátil, pô, tá ótimo, né? O nível de qualidade dos jogos do PlayStation 4 portátil, e ele tá. Meio que vai ser isso, né?
Sim.
Talvez até um pouco melhor. Mas aí, o balde de água fria pra mim não veio da apresentação, veio justamente do pós.
O que não tava na apresentação, né?
Exatamente, Evandro. É o que não estava na apresentação, cara. Que foi no press release que o Felipe trouxe pra gente, sabe? Caraca. Isso foi o que me desconectou total, cara. Eu falei, tô fora.
Eles têm que inventar muita coisa, né? Eles estão inventando agora um segundo formato de jogo físico que chama Game Key Card. Que são os jogos físicos que o jogo não tá todo no cartão e que você tem que baixar ainda. Que é meio que acontece com muitos jogos de CD hoje em dia.
É o que acontece com o jogo hoje em dia também.
Tem atualização de Day One.
Mas é meio foda, né? Tipo assim, às vezes não precisava nem ser um cartão, então, tipo... Qual que é a... Sei lá, meio bizarro. É tipo uma licença física pra
algo
digital.
Vem de um código, né? Vem de um...
Porra. É uma licença física pra algo digital, né? Talvez, sei lá, meio esquisito.
Que é o que, é o que todo jogo hoje em dia.
É o Microsoft Office, né? Você compra e vem um cartão pra você ativar.
Mas agora tem essas aí, tem o... Keycard.
É isso?
É isso. Saiu a caixinha dos jogos, é ok também. Achei feio pra caramba esse logo bem no meio aí. Bem vazio.
Data, junho.
5 de junho.
Logo aí.
Preço, não, 449. Mas tem
rumores que vai ser lançado oficialmente no Brasil.
É, a página do Brasil não falou nada ainda, né? É.
$449, ou a versão simples, e a versão com Mario Kart, $499. Então quem for pro Zuewa, provavelmente vai trazer um Nintendo Switch aí. E quem na não mala. For, afinal, não tá fácil.
Caravana, 99 vidas pro Paraguai. Quando?
Isso.
Quando vai acontecer essa caravana?
O Bruno vai comprar o dele aí, eu tô ligado.
O Bruno é safado, ele compra pra que o Byte, fala que deu pra ele.
É, ou pra que o Byte vai ver.
É, não, tem que comprar por causa da empresa.
Não, hoje eu vou levar o videogame pra casa pra estudar.
É. É igual o Play 5, os caras que acreditam que ele não tinha, ele tinha daqui o Byte.
Né?
Jamais.
Ele ficou puto porque teve que gastar mais dinheiro no, nesse do Lucas aí, né? Que aí ele teve que... Droga, vou ter que gastar dinheiro pra comprar esse bicho mesmo.
É foda. O Switch, eu acho que foi o console que eu comprei mais perto do lançamento até hoje. Até mais. Ele saiu em março, eu comprei em setembro.
Então, eu comprei no mesmo ano, uns meses depois, naquela história de ter pego do Rodrigo emprestado e tal.
É...
O meu eu comprei muito perto, acho que lançou. Foi bem isso também o meu, Felipe. Porque, coincidentemente, eu viajei pro México e já tava vendendo lá no lançamento, eu peguei, cara.
Eu não sei se eu me vejo comprando um Switch em outubro, novembro.
Tão cedo não, também não.
Igual eu fiz com um, assim, sinceramente.
É, eu também não vou pegar tão cedo não, mas... Veremos, né? Eu quero ver o lançamento brasileiro dele, né? Lançamento brasileiro.
Quero ver mais jogos. Tipo, eu gostei muito... Acho que o jogo que eu mais gostei foi o Donkey Kong. Isso eu achei muito foda mesmo, assim. E eu tô muito na onda de jogo de plataforma de ação. Tô jogando Sly Cooper, Jak and Daxter. esses indie de plataforma 3D, eu tô muito nessa... Eu tô muito na onda de jogos Nintendo, assim, se você for olhar. Sim. Então eu gostei muito do Donkey Kong. Mas, porra, é broxante várias coisas.
Né?
Veremos.
Muito bem. Muito bem, jovem. Nintendo Switch 2, bônusão, hein? Bônusão gigante pra
olha
você
aí. É isso aí que... A nova fase do bônus, Jurandir. A nova era.
Aí.
A nova era.
Exclusivo no nosso site, né, hein? Exclusivo no nosso site aí. Bonito demais. Eu sou o Jurandir Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu não vou comprar o Switch 2.
E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. Now shawty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada. That BCBG, Burberry, Dolce and Cabana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G, man, and my gang got her. An hour later, had her ass up in the Ramada. Them trick niggas in the ear saying they think about her. I got the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga trying to holler cause I want some head. I'm that nigga tryna holler cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitch at that track, catch a date and come and pay the kid. Look baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a B.I.M.B. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. I'm by my money, you see. Girl, you can holler at me. If you fucking with me, I'm a B.I.M.B. Not what you see on TV. No Cadillac, no greasy. Head full of hair, bitch, I'm a B.I.M.B. Come get money with me. If you're curious to see how it feels to be with a B.I.M.B. Rolling the Benz with me. You can watch the TV from the back. I'm a B.I.M.B. Girl, we could pop some champagne and we could have a ball. We could toast to the good, like, girl, we could have it all. We could really spurge, girl, and tear up the mall. If ever you need someone, I'm the one you should call. I'll be there to pick you up if ever you should fall. If you got problems, I can solve them, they bigger than small. That other nigga you be with ain't about shit. I'm your friend, your father, and confidant, bitch. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. I told you fools before, I stick with the tools. I keep a Benz, some rims, and some jewels. I holler at a hoe till I got a bitch confused. She got on Payless, me I got on Gator shoes. I'm shopping for the chillers, and the summer the cheaper. Man, it's so you can have her, when I'm done I ain't gon' keep her. Man, bitches come and go, ain't nigga pimpin' no. This ain't a secret, you ain't gotta keep it on the low. Bitch, choose on me, I hear you strippin' in the street. Put my other hoes down, you get your ass beat. Now nick my bottom bitch, she always come up with my bread. The last nigga, she was whipping stitches in her head. Get your hoe out of pocket, I put a charge on the bitch. Cause I need 4 TVs and AMGs for the 6. Hoe make a pit rich, I ain't paying bitch. Catch a date, suck a dick, shit. Trick! I don't know what you heard about me. Yeah. But a bitch can't get a dollar out of me. Woo. No Cadillac, no perms, you can't see. Uh-huh. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. I don't know what you heard about me. Uh-huh. But a bitch can't get a dollar out of me. Yeah. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. Yeah. In Hollywood, they say there's no business like show business. In the hood, they say there's no business like hoe business. You know, they say I talk a little fast, but if you listen a little fast, I ain't got to slow down for you to catch up, bitch. Yeah. Começou a enrolação de novo. Personagem.